Sejam bem-vindos ao Sob Escuta da Rádio Observador. O meu nome é Tiago Queiros, sou jornalista de sociedade do Observador e o convidado desta edição é o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, João Eurico Fonseca. João Eurico Fonseca, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador e por ter aceitado o nosso convite. Começava por lhe perguntar, como diretor da maior faculdade de medicina do país, como é que olha para o estado em que se encontra o SNS, que mostra uma insuficiência de resposta em várias áreas? Está preocupado com isso?
Eu estou preocupado. Eu acho que aquilo que nós vivemos é uma consequência do mundo, não é uma consequência específica da nossa situação. A saúde tem evoluído ao longo da história da humanidade nos últimos 30 anos de uma forma muito peculiar. É que nós somos cada vez mais eficazes, mas cada vez custa mais tratar uma doença. E isso está relacionado com aspectos tecnológicos, mas também com a utilização dos medicamentos, dos fármacos. E, portanto, por cada doença que nós tratamos melhor, gastamos mais dinheiro. Isto é uma realidade universal, sendo que os serviços nacionais de saúde, como o nosso, o SNS português, tende a ser mais eficaz. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que conseguimos fazer mais com menos dinheiro. Por comparação com outros sistemas puramente privados, como o americano, em rigor, o outcome, do ponto de vista de resultados práticos, da sobrevivência das pessoas, do bem-estar das pessoas, é atingido abaixo do que nós conseguimos e por muito mais dinheiro.
E, portanto, o que nós a verdade é que temos colocado cada vez mais dinheiro no SNS sem consequências práticas.
Sem que aparentemente tínhamos uma resolução do problema. Mas isso é só para chamar a atenção que isto é um aquecimento geral da saúde a nível global e com dificuldades de gerir esta situação. Evidentemente que o nosso SNS também tem características peculiares. Tem uma história de 40 anos, tem uma história de desenvolvimento desde o zero. O que nós temos é uma obra fantástica, não é? A partir do zero, a termos atingido o que conseguimos, com um outcome clínico e um outcome de qualidade de vida e de esperança média de vida da população, de mortalidade infantil, de taxa de vacinação, enfim, muitas coisas que nós conseguimos no nosso país e que devemos ter orgulho nelas. Mas aquilo que conseguimos foi a partir de um nível muito baixo. Por isso ficámos muito satisfeitos, mas ao mesmo tempo também ficámos frágeis. Porque conseguimos isso à custa do quê? Do enorme esforço dos profissionais de saúde que, de certa forma, tomaram o SNS como bandeira e como via preferencial da sua vida profissional, ao mesmo tempo que conseguíamos ter uma certa paz, digamos assim, do desenvolvimento de um Serviço Nacional de Saúde com alguma medicina privada de pouca projeção. Com os anos, nós tivemos várias situações. A primeira foi o progresso do Serviço Nacional de Saúde, que teve sempre a melhorar, e é preciso não nos esquecermos que esta melhoria tem reflexos práticos vários. Por exemplo, o facto de Portugal ter evoluído não só na qualidade e na quantidade, mas também na complexidade. O nosso Serviço Nacional de Saúde, à medida que os anos passaram, não só consumiu mais dinheiro, mas também foi capaz de tratar muito mais doenças raras e complexas. Há 30 anos atrás era normal o Serviço Nacional de Saúde ter que pagar para que doentes portugueses fossem tratados noutros locais. Agora isso é praticamente inexistente. A maior parte das pessoas encontra a solução dentro do nosso país e é raríssimo isso não ser a regra.
Mas muitas pessoas não encontram a solução de forma rápida, por exemplo, se querem uma consulta, se precisam de uma cirurgia, se precisam de ir ao serviço de urgência. Isso são lacunas a colmatar.
São, mas são consequências de um nível que nós atingimos e que agora temos que refletir como sair disto. Porque nós conseguimos atingir um nível de complexidade e de tratamento de doenças raras que é, de facto, ótimo. Mas isso teve um custo financeiro e teve um custo também para a própria estrutura dos trabalhadores na área da saúde. Porque à medida que nós aumentamos a complexidade, aumentamos o número de horas que é necessário para tratar um indivíduo, não podemos ter o mesmo outcome numérico, não podemos ter a mesma capacidade de integrar a formação e a investigação que é necessário existir paralelamente a este desenvolvimento clínico.
De que reformas é que precisa o SNS, na sua opinião?
este ambiente criou uma dificuldade. Este ambiente criou uma dificuldade que é manter os profissionais de saúde focados no SNS e não serem sensíveis à competição de duas realidades que evoluíram paralelamente ao SNS. Uma realidade foi a medicina privada ter evoluído de pequenos grupos para grandes grupos e ter praticamente ficado presente em todo o país com uma capacidade de intervenção que não era igual, que não é igual àquela que existia há 20 anos atrás. E por isso passou a ser atrativo para alguns profissionais de saúde mudarem a sua vida para o setor privado. O outro aspecto é a mobilidade das populações, que há 20 anos atrás não existia como existe agora, e os profissionais de saúde portugueses são muito desejados em toda a Europa. E em toda a Europa há problemas com o Serviço Nacional de Saúde ou com os sistemas de saúde e, portanto, há uma exportação a partir de Portugal de recursos humanos que tem enfraquecido o Serviço Nacional de Saúde.
Certo. E para melhorar a resposta, o que é preciso fazer?
Para melhorar a resposta, na minha visão, nós precisamos de inverter o problema. E para inverter o problema, na minha opinião, é necessário oferecer aos profissionais de saúde aquilo que um Serviço Nacional de Saúde pode oferecer como maior atração, uma vez que provavelmente não consegue competir com os salários do setor privado e não consegue competir com os salários de outros países onde os profissionais de saúde são mais pagos, são mais bem pagos, que é um estímulo para uma atividade profissional marcada pela educação, marcada pela investigação. Muitos dos profissionais de saúde que estão no Serviço Nacional de Saúde encontram o bem-estar e encontram um espírito de missão quando estes aspectos são devidamente equilibrados na sua atividade do dia-a-dia.
O que está a dizer é que não podemos competir a nível salarial, devemos tentar atrair os médicos dando condições para fazer investigação e para se formarem também.
É isso. Ou seja, que seja devidamente valorizado o contributo que os médicos e outros profissionais de saúde têm para a educação, a formação pré-graduado, ou seja, dos alunos de medicina e de outras atividades profissionais associadas à medicina, e depois dos jovens profissionais que estão em treino com estes médicos e as suas profissionais de saúde. Isto tudo tem que ser devidamente valorizado.
Porquê que isso não é feito hoje em dia?
Não é feito porque nós temos um Serviço Nacional de Saúde que está muito vocacionado para autocamos numéricos pouco diferenciados, ou seja, nós pensamos em números de consulta, em números de cirurgias, etc., e tendemos a esquecer que, particularmente, os hospitais terciários, que tendem a estar associados a centros académicos, quer dizer, associados a faculdades e associados a institutos de investigação, têm como missão principal, eu diria que três pilares. Tratar doenças complexas e raras, que são difíceis de tratar noutros centros menos diferenciados. Dar formação pré-graduada, portanto, aos alunos de medicina, alunos de enfermagem e de outras profissões da saúde. Depois, treinar adequadamente o que nós chamamos os internos, ou seja, aqueles que estão a fazer um treino longo, de 5 a 6 anos, para se tornarem especialistas. O que é que acontece? Quem trata destes indivíduos, nomeadamente se pensarmos na profissão médica, quem trata destes três conjuntos de indivíduos, ou seja, doentes complexos, alunos e internos em formação, são as mesmas pessoas. Isto confere uma sobrecarga do ponto de vista de trabalho enorme, que não é devidamente valorizada. Se nós conseguirmos equilibrar estes vários pesos, se conseguirmos fazer com que o trabalho mais diferenciado seja visto através da complexidade e não da quantidade, valorizando, por isso, o tempo despendido a tratar doentes raros e complexos, que é muito maior. Se valorizarmos adequadamente o tempo reservado para a educação pré-graduada e pós-graduada e o tempo para a investigação, há muito maior probabilidade destes profissionais ficarem aderentes a um projeto, a um conceito que vai para além do aspecto económico.
Mas com cada vez menos profissionais, o tempo de atividade assistencial é maior, portanto há menos tempo para os projetos de investigação, para a educação. Como é que se consegue fazer essa conciliação?
É um ciclo vicioso que em última análise se transforma numa espiral e tudo se vai embora, não é? E nós temos que parar esse processo.
Como é que se quebra essa corrente?
Eu acho que para quebrar essa corrente temos que começar por algum local. E eu, na minha opinião, acho que temos que começar pelos centros académicos. Em Portugal criaram centros académicos clínicos, são estruturas que unem hospitais terciários, faculdades de medicina e institutos de investigação. não são todos os hospitais que estamos a falar, são de alguns hospitais que estão nestes centros académicos. E devemos começar por estas estruturas e tentarmos valorizar as carreiras, quer dos médicos, quer de outros profissionais de saúde, nessas instituições.
Ou seja, era preciso generalizar esse modelo, é o que está a dizer.
Eu acho que sim, e pararmos o processo de sangria de profissionais de saúde. Eu acho que a maior parte das pessoas não toma a decisão do ponto de vista de opção da sua carreira, única e exclusivamente baseado em fatores financeiros. Acho que em nenhuma área de profissional as pessoas decidem única e exclusivamente de acordo com a ordenada. Há muitos fatores que estão em cima da mesa. Se as condições de trabalho forem adequadas, se o projeto for adequado, se as lideranças forem adequadas, eu estou convencido que os médicos, em particular, vão decidir ficar em locais onde seja permitido a sua diferenciação, onde seja permitido participarem na educação pré-graduada e pós-graduada e a investigação clínica para aqueles que quiserem.
João Henrique Fonseca, há cerca de 2 meses mais de 400 vagas para formação de especialidade ficaram para ocupar, o que nunca tinha acontecido. Há algum desencanto dos estudantes de medicina pelo SNS? Sente isso? Qual é que é o sentimento dos estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa?
Eu acho que esses números vão ter que ser bem analisados ainda, são muito preocupantes, mas uma parte do que está a acontecer pode querer dizer apenas migração, ok? Ou se quisermos, emigração. E, portanto, a decisão de ir fazer a sua formação, o internato, noutros países. Uma parte estará aí. A outra é migração para outras atividades profissionais, que é cada vez mais uma opção dos médicos, coisa que não existia no passado. E depois uma parte é única e exclusivamente relacionada com o que está a dizer. Há um desencanto em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Acredito que existe. Eu acho que uma nova geração que está preocupada com aspectos fundamentais como a qualidade de vida, como o investimento no seu futuro, como a sua diferenciação, o conflito que têm com as dificuldades de alojamento em cidades grandes como Lisboa, onde o preço de alojamento não é compatível com os ordenados praticados, etc. Tudo isso vai complicar no momento da decisão. Mas, de novo, eu acho que se forem dadas as condições adequadas e os sinais adequados nos locais de formação, isso pode ser invertido.
Se Qual é que é o sentimento na sua faculdade de medicina?
Acho que existe uma desilusão com vários aspectos. Acho que podemos dizer que num universo de muitas pessoas, nós temos cerca de 2.300 estudantes, 2.200 e tal alunos de medicina e cerca de 100 alunos de nutrição. Evidentemente que o espírito e a forma de ver a vida é diferente, nem todas as pessoas pensarão da mesma maneira, mas haverá muitas pessoas que sentem, primeiro, uma certa desilusão com a própria universidade, num todo e com a faculdade em particular. Eu diria que as pessoas esperariam que a universidade e a faculdade os pudesse ajudar mais com aspectos sociais fundamentais, como seja o alojamento, como seja as condições de trabalho no dia-a-dia, e também uma sensibilidade que existe para quem passa em medicina para os anos clínicos, que é, gostariam com certeza, de estar a ser recebidos em grupos mais pequenos, ter um contacto mais fácil com os hospitais e não viver a ansiedade que se vive em alguns hospitais e que os alunos também sentem, não é? E tudo isso, ao fim de alguns anos, se calhar, conta para a decisão final dos alunos.
E muitos dos alunos de que eu falava, que não escolheram uma especialidade, acabam por optar por ser médicos indiferenciados, médicos sem formação especializada. Esse fenómeno pode, a prazo, colocar em causa a qualidade da medicina que se pratica em Portugal? O que é que acha?
Concordo. Acho que isso é uma ameaça. Acho que é uma ameaça também nós ficarmos com a ilusão de que podemos recrutar médicos noutros países sem termos uma validação correta do que são a sua formação e do que é a sua realidade como médicos também, porque nós temos que ter noção que estamos a trabalhar com uma medicina europeia. A medicina europeia não é igualzinha a toda a medicina que se pratica noutros locais. E para que alguém se integre adequadamente na nossa medicina, tem que ter um período de treino clínico para além dos conhecimentos teóricos, não é? E isso é ganho durante o internato. Eu acho que o internato é fundamental para que um médico jovem se possa inspirar, digamos assim, no dia-a-dia, naquilo que é a realidade nacional, naquilo que são as estruturas e infraestruturas de saúde que nós temos e também na forma de praticar a medicina em termos de acessibilidade a fármacos, etc. Quem não esteja educado nesta realidade e que venha de uma realidade completamente diferente, como a América do Sul, África, etc., pode ter imensa dificuldade em praticar uma medicina de qualidade.
Uhum. E em relação aos próprios médicos portugueses que não escolhem uma especialidade, já serão milhares, não sei se tem esse número, mas já serão milhares de médicos indiferenciados em Portugal, não é?
Acredito que também possam ter dificuldade em adaptar-se a uma medicina de qualidade.
O que é que leva esses médicos a não escolher uma especialidade? Consegue imaginar?
Eu acho que há estímulos que existem neste momento que explicam parcialmente isso. Primeiro, um médico que atua como tarefeiro, como prestador de serviços, recebe um incentivo financeiro superior àquele que está a fazer um internato. Essa diferença pode ser importante. Depois, as vagas para internato não são, embora sejam em número suficiente para todos os candidatos, podem não satisfazer alguns candidatos. E, portanto, esses candidatos podem optar por não entrar esse ano e ficar como prestador de serviços, na expectativa de entrar num ano subsequente. E nós temos tido alguma evidência de que alguns voltam, digamos, à tentativa de entrar numa vaga. O problema é que, entretanto, ao entrarem no mercado de trabalho, têm oportunidades económicas que, se calhar, a partir de determinada altura, entram em conflito com um ordenado de interno. E, portanto, eu acho que esse ciclo uhum. vicioso pode-se gerar.
Portugal forma cerca de 1.900 médicos por ano, se não me falharam as contas. Há poucos meses ouvimos o diretor executivo do SNS dizer que Portugal precisava de formar mais médicos, que é uma ideia que tem sido contestada, de resto, pela Ordem dos Médicos e pelos sindicatos médicos. Na sua opinião, seria execuível aumentar o número de médicos formados todos os anos?
Eu acho que as contas dos médicos têm que ser melhor feitas. Eu acho que esse é um problema. Existe um registro que não está perfeito nas várias fontes sobre os médicos que estão a exercer medicina em Portugal. E é provável que os médicos que estejam a exercer medicina em Portugal sejam insuficientes para as nossas necessidades. Se formos a alguns números públicos oficiais, concluímos que temos médicos num número perfeitamente adequado. Alguns outros números apontam que isso não é bem assim. E depois há a realidade. E a realidade é que nós estamos com problemas em manter o Serviço Nacional de Saúde em alguns setores, quer relacionado com médicos, quer relacionado com outros profissionais de saúde, e isso é o que interessa no fim da linha. E, portanto, nós temos que ser capazes de formar mais médicos. Como é que nós devemos ser capazes de formar mais médicos? Não devemos estragar a formação e a qualidade dos nossos médicos. Uma das provas de que estamos a formar bons médicos é que, de facto, os nossos médicos são um produto muito desejado por todos os serviços nacionais de saúde. E isso quer dizer que eles estão bem treinados, eles inserem-se em qualquer local muito bem. As faculdades de medicina estão um bocadinho encostadas ao limite da sua capacidade de formação, estamos a falar das faculdades de medicina públicas, e é muito difícil, sem outras condições oferecidas às faculdades, que elas aumentem muito a sua capacidade de formação.
E que condições é que seriam essas?
Eu acho que algumas condições básicas devem ser dadas às faculdades de medicina. A primeira é a disponibilidade das faculdades de medicina poderem gerar um bocadinho mais de verbas próprias. E uma das formas das faculdades de medicina terem mais verbas próprias é poderem ter estudantes internacionais. Eu sei que pensarmos em estudantes internacionais de repente cria uma ameaça. Mas será que esses estudantes internacionais depois não farão um curso e se vão embora? Eu acho que isso é pouco provável. Esses estudantes internacionais provavelmente estarão até motivados de ficarem cá em Portugal, mas têm a vantagem de ter sido formados pelas nossas faculdades e nós termos garantia de que eles estejam bem formados. Atenção que nós não podemos pensar que todos os portugueses que estão nas faculdades de medicina vão se transformar em médicos em Portugal, porque não é isso que está a acontecer neste momento e, portanto, não é sustentável essa teoria. E, provavelmente, muitos dos estudantes internacionais procurarão ficar cá e procurarão ajudar. A grande vantagem das faculdades de medicina terem estudantes internacionais é que têm uma verba envolvida muito superior ao que é a propina de um estudante português. E, portanto, com isso, as faculdades de medicina podem investir nas suas infraestruturas e nos seus profissionais e poderem ser capazes de receber muito mais alunos.
Mas há um entrave à vinda dos estudantes internacionais, é isso?
As faculdades de medicina não estão autorizadas a ter estudantes internacionais neste momento. Eu acho que isto é uma barreira que não tem lógica nenhuma. Acho que todas as faculdades têm estudantes internacionais, todas as universidades lutam por ter estudantes internacionais por dois fatores muito claros. Primeiro, aumenta a qualidade do ensino porque desafia o corpo docente a ter que pensar de uma forma diferente, a ter que ensinar em inglês, pelo menos durante uma parte do curso, e causa um impulso financeiro importante às faculdades, porque as propinas dos estudantes internacionais são muito mais elevadas. E isto é uma realidade em todo lado, menos nas faculdades de medicina, porque se pensou que ter estudantes internacionais era uma ameaça para depois não termos estudantes que queiram ficar médicos em Portugal. Mas isso é uma premissa que está errada.
Só para ficar claro, o professor é a favor do aumento do número de médicos formados todos os anos, é isso?
Eu sou favorável a que as faculdades de medicina tenham estudantes internacionais. Dentro dessa entrada de estudantes internacionais, alarguemos um pouco a nossa capacidade formativa a estudantes portugueses e a estudantes internacionais. Acho que se as faculdades de medicina tiverem um pouco mais de recursos financeiros, conseguem ter mais capacidade formativa, e acho que as faculdades de medicina portuguesas públicas conseguem acomodar dentro delas uma margem de capacidade de formação que, ao aumentar, vai de acordo às necessidades do país. Não sou muito favorável em estarmos a dispersar a nossa capacidade formativa numa miríade de pequenas faculdades privadas que acabam por ter dificuldades de vária índole, acabando mesmo na competição com as faculdades públicas pelos locais de treino clínico, que são os mesmos, que são os hospitais públicos, no fim da linha, não é? E acabamos todos por estar a disputar o mesmo espaço, sem qualquer lógica. Eu acho que Portugal vai precisar de mais médicos nos próximos anos, eu acho que não há dúvida sobre isso. Não é de muito mais, mas vai precisar de mais médicos do que está neste momento a treinar, e acho que isso está nas mãos das faculdades de medicina, desde que se lhe dê condições para que isso aconteça.
Vamos fazer uma pausa neste Sob Escuta com João Eurico Fonseca e já voltamos. Estamos de volta ao Sob Escuta com o diretor da Faculdade de Medicina de Lisboa, João Eurico Fonseca. Estávamos a falar da questão do aumento do número de lugares nas faculdades médicas, mas o problema neste caso também não é a falta de capacidade do SNS de atrair os médicos que são formados em Portugal e que depois acabam por ingressar no privado ou por ir para o estrangeiro.
Tem toda a razão. Em última análise, nós poderíamos estar a treinar gerações e gerações de alunos e até a treinar gerações e gerações de internos, que em última análise, se o Serviço Nacional de Saúde não conseguir criar condições de atratividade, esses primeiros jovens médicos e depois menos jovens médicos já especialistas vão-se embora, isso é claro. E por isso nós temos que criar não só condições de formação, dos médicos, mas também condições de treino adequadas dos jovens médicos e depois de fixação dos jovens médicos. O modelo a definir terá que implicar, com certeza, um aumento das condições de qualidade do trabalho e depois associados a uma remuneração que seja minimamente compatível. Como eu estou a dizer, não acho que os profissionais de saúde e os médicos em particular escolham as suas opções profissionais exclusivamente por motivos financeiros. Porque senão, se calhar, não havia médicos no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não é esse o primo móveis. A maior parte dos profissionais de saúde, em particular os médicos, movem-se por projetos, movem-se por motivações.
A diferenciação do SNS também conta, não é?
Evidentemente. Portanto, enquanto nós tivermos condições para atrair os profissionais de saúde, acho que o Serviço Nacional de Saúde tem todas as condições para continuar a progredir, e aquilo que nós atingimos é de enorme orgulho, não devemos ter dúvidas sobre isso.
Depois há um problema ajusante, que é, mesmo que as faculdades médicas sejam capazes de formar mais médicos, haverá depois capacidade nas unidades de saúde para os formar com, uma vez que temos assistido à saída de muitos profissionais com alguma experiência que são formadores?
Eu acho que neste momento é possível manter a formação que está a acontecer nas faculdades de medicina e a jusante, acho que existem condições no Serviço Nacional de Saúde de formar estes médicos que estão a sair como jovens internos e futuros especialistas. Neste momento a realidade está assegurada. Acho que não há esse risco.
Mas com cada vez maiores dificuldades.
Cada vez com mais dificuldade, é cada vez mais difícil receber os alunos nas áreas clínicas, porque temos, de facto, muitos estudantes de medicina em curso em Portugal e temos áreas clínicas muito sobrecarregadas, com muita atividade no dia-a-dia e a presença dos alunos, evidentemente que em determinados momentos é confrangedora para as três partes envolvidas, ou seja, para os estudantes em si, para os médicos e também para os doentes, que em determinadas circunstâncias, no meio de uma agitação muito grande, também se sentem potencialmente incomodados pela presença dos alunos. Deixe-me dizer que, em parte, aqui há uma situação que merece atenção, que é novas formas de educar e de treinar os alunos. O treino da medicina pode ter um componente um pouco...
Professor, peço desculpa, já ia a esse ponto. Uhum. Deixe-me só perguntar-lhe, em relação a este tema de que falámos agora, se seria favorável ou não a uma espécie de período de permanência obrigatória dos jovens médicos no SNS, que é um, uhum. que é um método que é usado, por exemplo, nas Forças Armadas, creio eu. Uhum. Seria favorável a isso?
Eu acho que isso podia ser uma solução parcial, pelo menos. Acho que a formação que é dada a um interno neste momento é suficiente em termos de contributo que o Estado está a dar para o interno, evidentemente que existe uma retribuição financeira, não é? Mas, para o bem de todos, um período mínimo pós-finalização do internato deveria ser dentro do Serviço Nacional de Saúde. E eu vou explicar porquê. Porquê que é para o bem de todos? Evidentemente, é para o bem dos doentes, é para o bem do Serviço Nacional de Saúde, é para o bem do país, isso não há dúvida. Mas é também para o bem dos internos e dos jovens médicos. Porquê? O internato é o momento decisivo de aprendizagem. No entanto, após terminar o internato, há alguns anos em que o médico ganha autonomia progressiva, porque durante o internato ele está sempre sob tutela. A seguir ao internato, vai ganhando autonomia progressiva e amadurecendo aquilo que é um jovem especialista. E aqueles anos vividos no ambiente hospitalar são de formação complementar, não oficial, mas oficiosa. E, portanto, para todas as partes envolvidas, se existisse um período subsequente de 4, 5 anos em que o interno continuava a sua progressão, no fundo, florescer, de certa forma, do ponto de vista técnico, etc., e depois, a partir desse período, era livre de sair. Eu não tenho grandes problemas com isso. Provavelmente outras pessoas pensam de outra maneira, mas não
vejo. E de quanto tempo é que seria esse período?
Já mencionei isso. Instintivamente, teria 4, 5 anos.
Então, mudemos agora de assunto para a questão da formação. De que forma é que a formação médica tem mudado ao longo destes anos, dos últimos anos? Quais são os maiores desafios que se colocam nesta área, também para a próxima década, por exemplo?
A formação médica tem sido, classicamente, baseada em dois conceitos. Um conceito mais teórico, de autoaprendizagem e de utilização de ensino teórico nas suas ferramentas mais clássicas, que é ter uma aula teórica, e depois um ensino teórico-prático em pequenos grupos, e depois um ensino clínico em grupos mesmo muito pequenos, de 4 alunos, junto do doente, etc. Isto é metodologia clássica. No entanto, há algumas ferramentas adicionais que podem preparar melhor o aluno para os momentos de interação em pequenos grupos, primeiro sem o doente presente e depois principalmente com o doente presente. São métodos essencialmente baseados em tecnologia, na verdade, e portanto necessitam de algum investimento, e isso é importante dizê-lo. O Estado português está a fazê-lo nas faculdades de medicina através de um programa de financiamento que está neste momento aberto e que permite reforçar as faculdades de medicina naquilo que se chama a simulação mecânica, ou seja, modelos mecânicos que permitem simular determinadas circunstâncias clínicas e determinadas manobras de treino dos médicos, a simulação digital, baseada na simulação de cenários clínicos absolutamente virtuais, portanto, em que em que o aluno, através da utilização de devices de realidade virtual, consegue ter uma percepção de que, por exemplo, está numa unidade de cuidados intensivos, que está a fazer uma manobra invasiva a um doente, tudo isto em realidade virtual. A tecnologia já atingiu um ponto razoável, não estou a dizer que é perfeito, mas que permite ao aluno ter uma percepção do que é a realidade através de realidade virtual só, portanto, com óculos de realidade virtual, depois a seguir utilizar os meios de simulação mecânica e depois a seguir passar para o contacto do doente. Portanto, isto permite ganhar maior maturidade do aluno para quando chega ao contacto com o doente, está mais capaz de aproveitar o contacto com o doente. E, de certa forma, multiplica aquele contacto do doente por dois ou por três. Nos tempos mais antigos, era normal estar 20, 30 horas com o contacto do doente. Desta forma, pode-se reduzir um pouquinho o contacto do doente. E isto oferece mais formação.
E acha que isso vai melhorar a formação?
Eu acho que isto vai melhorar a formação. E também um outro aspecto que é importante são as plataformas digitais. As plataformas digitais que permitem ao aluno um ensino mais imersivo. É verdade que atualmente os alunos, os médicos e outros profissionais de saúde já usam muitas plataformas interativas e a utilização de plataformas online para de apoio à decisão médica já são uma realidade. Portanto, a maior parte dos médicos, durante a sua atividade diária, usa essas plataformas que não são iguais a consultar um livro. É diferente porque elas têm alguma inteligência artificial que apoia a decisão médica. Mas dar isso aos alunos desde uma fase muito inicial aumenta-lhes a capacidade de visualização da realidade médica, apoia o desenvolvimento do raciocínio clínico e também em algumas áreas muito básicas, como aprender anatomia, bioquímica, etc., um ensino digital mais imersivo pode ser mais impressionante para a memória dos alunos e marcá-los mais. E, portanto, há aqui um aspecto tecnológico do ensino médico que pode fazer uma diferença a vários níveis. Primeiro, permite que mais alunos estejam expostos ao ensino, porque estas estruturas são mais autónomas, necessitam menos docentes, não necessitam de contacto com o doente. Segundo, isto permite um ensino baseado em língua inglesa, essencialmente, porque é um ensino sem o doente à frente. Quais são os benefícios? Prepara mais os alunos para as suas experiências Erasmus, prepara mais as faculdades para receberem estudantes Erasmus e, no caso das faculdades portuguesas, torna-as mais receptivas a estudantes internacionais. Evidentemente que em Portugal, após algum tempo, os estudantes de medicina têm que falar português, porque têm que falar com doentes portugueses. Mas há aí uma fase em que podem estar a aprender português e, ao mesmo tempo, estar em ensino internacional.
Foi aberta uma linha de financiamento para dotar as faculdades desse tipo de instrumentos, é isso? Uhum. Neste momento ainda não acontece.
Todas as faculdades já têm alguns instrumentos deste género e isso já se iniciou há mais de 10 anos. Mas o que tem sido possível desenvolver tem sido sempre limitado pela capacidade financeira e é preciso reconhecer essa grande preocupação que o Estado português teve em lançar esta linha de financiamento que eu acho que vai revolucionar o ensino da medicina em Portugal.
Uhum. Uma questão também relacionada com a formação médica é a da comunicação e da relação entre o médico e o doente. Há muitas pessoas que dizem que essa relação se está a perder, principalmente nos jovens médicos. Como é que se pode combatar essa lacuna?
Eu acho que essa sua pergunta é fantástica. Acho que isso é muito importante. Acho que nós temos um componente científico, temos um componente técnico e há um componente humano que é absolutamente crítico. Há um conjunto de valores e um conjunto de princípios que as faculdades têm que saber traduzir em aspectos cognitivos e em aspectos práticos, não é? E, portanto, o ensino da medicina tem que ser acompanhado por algumas técnicas, porque também são técnicas, de comunicação e de empatia. Há pessoas que têm isso inato, há pessoas que têm que treinar isso. E isso também passa um bocadinho por isto que eu estou a dizer, porque antes dos alunos entrarem no exercício do contacto com o doente, estes ambientes de simulação podem ajudar nisso. Através do recriar de algumas situações que apelam justamente à valorização da comunicação. E aqui, não só em ambiente digital, mas também em ambiente virtual com atores, em que a presença de pessoas treinadas para fazer a interação com os alunos, ao mesmo tempo que se usam câmaras justamente para gravar e filmar, permitem que o aluno seja autoavaliado por ele próprio e heteroavaliado na sua capacidade de diálogo, na sua capacidade de empatia, na sua capacidade de comunicação. Isso é muito útil de ser feito antes do contacto com o doente, porque depois, no contacto do doente, é preciso ter uma noção muito clara sobre as dificuldades enormes que existem dentro de qualquer pessoa de tentar, num momento complexo, que é o contacto com alguém que está fragilizado, tentar juntar a empatia, o pensamento científico, o raciocínio médico, juntar tudo ao mesmo tempo. E às vezes é mais fácil treinar a comunicação, treinar o raciocínio e depois juntar tudo quando as pessoas já estão mais maduras.
Como é que o professor vê a medicina daqui a 10 anos? Que tipo de médicos é que vamos ter daqui a 10 anos?
Eu acho que daqui a 10 anos vamos ter médicos com uma grande capacidade de utilização da inteligência artificial e do digital na saúde. Não é que o raciocínio médico não se mantenha absolutamente crítico e a grande capacidade que estes médicos daqui a 10 anos vão ter que ter é de valorizar aquilo que é o raciocínio médico com o conhecimento perfeito das ferramentas digitais e de medicina e de inteligência artificial que possam ajudá-lo a fazer melhor um diagnóstico, a fazer melhor uma opção terapêutica. E depois, no fim da linha, está a capacidade de empatia com o doente. Porque tudo isto pode estar muito certo. Nós podemos ter o diagnóstico preciso e a terapêutica precisa. Se não houver empatia, não há terapêutica. Porque na última linha, quem decide é o doente. E se o doente não conseguir sentir empatia por parte do médico, eu garanto-lhe que não vai fazer a terapêutica. E o que vai fazer é pedir uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, até que encontre alguém que, na verdade, fale com ele de forma empática e que consiga explicar o que é que tem, quais são as opções e decidir em conjunto com essa pessoa. Por isso, exatamente na linha da sua pergunta, para formarmos médicos não basta tecnologia, não basta treino científico, não basta contacto com o doente num momento preciso. É necessário criar a noção desde o início de que sem empatia e sem capacidade de comunicação ninguém faz medicina.
As faculdades médicas também têm um problema que é o subfinanciamento, que aliás afeta todo o ensino superior. De que forma é que a FMULA é afetada neste aspecto do subfinanciamento?
É afetada como as outras escolas médicas. Acredito que podemos dizer que todas as faculdades, mas as escolas médicas saem mais caro. Okay? Porquê? Porquê é que sai mais caro? Nós acabamos de falar de aspectos que podiam ser válidos para outras áreas do treino. O grande aspecto diferenciador é que o ensino da medicina acaba com doentes e acaba com muito poucos alunos com um docente. Numa relação, vamos lá pensar exatamente o que é um doente internado ou um doente num gabinete de consulta, numa relação que não pode ser superior a 1:4. Ninguém aguenta fazer uma consulta com um médico e mais de 4 estudantes. Ninguém aguenta estar deitado numa cama hospitalar e ser visitado por um médico e mais de 4 estudantes. E esta fórmula cria a necessidade de muitos contratos profissionais. Isto aumenta muito os custos de uma faculdade de medicina. Acresce a isso que a maior parte destes docentes não são profissionais a tempo inteiro da faculdade. A maior parte deles são essencialmente do Serviço Nacional de Saúde e têm uma percentagem de contratualização com a faculdade pequena, quer dizer, dão poucas horas de ensino. Isto tem a ver com vários aspectos, entre os quais o facto dos profissionais de saúde, do Serviço Nacional de Saúde, não poderem estar sempre a dar aulas, têm que fazer outras coisas. E, portanto, a complexidade de uma faculdade de medicina, em múltiplos aspectos, é superior, tendo muito mais custos. As faculdades de medicina normalmente têm muitos assistentes e professores convidados, em vez de terem um pequeno núcleo de professores a tempo completo. É uma profissão mista, digamos assim, são professores da faculdade e são também médicos do Serviço Nacional de Saúde ou de prestadores privados de saúde. E, portanto, as faculdades de medicina têm que ser financiadas por um sistema um bocadinho diferente. É necessário contar os alunos que existem, mas é preciso ter em conta que esses alunos vão precisar mais de docentes. E, por isso, enquanto não existir um financiamento que esteja majorado para as faculdades de medicina vão cronicamente ter mais déficit financeiro do que as outras faculdades, embora o sistema esteja todo subfinanciado.
Mas depois em que é que isso se reflete negativamente para os estudantes?
Na prática é a nossa enorme dificuldade de contratualizarmos todos os docentes. A maior parte das faculdades de medicina continuam a ter o que se chama assistente livre, leia-se, assistente que não recebe nenhum dinheiro. É difícil pensarmos que o ensino pode ser exatamente igual, quer se receba ou não se receba dinheiro. Evidentemente que quem se compromete a trabalhar pro bono compromete-se durante um período de tempo, mas não é sustentável durante muito tempo. Há algum momento da vida em que isso pode ser estimulante, a partir de determinada altura não é estimulante e a maior parte dos profissionais ou são entretanto contratados ou desistem. Além disso, há problemas de disciplina, de ligação disciplinar a uma instituição, há problemas de captação daquilo que são os valores e os princípios da instituição, porque a ligação é ténue, não é? E, portanto, a comunicação torna-se mais difícil. Por isso, as faculdades de medicina têm que ser o mais profissionalizadas possíveis, têm que ter o corpo docente mais extenso possível dentro daquilo que é economicamente viável em termos de professores a tempo completo. Quando digo professores a tempo completo, são professores que têm o contrato principal com a universidade e não serem professores convidados. Esta é uma virtude fundamental de qualquer instituição do ensino superior, é ter um corpo docente profissional que corresponda à base de ensino. Depois pode haver outros profissionais que estão associados e que colaboram, não é? Esta realidade terá que ser mudada nas faculdades de medicina, na minha opinião.
Professor João Eurico Fonseca, muito obrigado por ter vindo à Rádio Observador. Este foi o Sob Escuta. Continue connosco.